Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos ao penúltimo programa antes do confinamento. Como se isso fosse alterar o que quer que seja. Não vai alterar nada, porque nós já estamos basicamente em modo confinado. E já estamos assim desde o final de 2020. E parece que assim iremos continuar indefinidamente. Isto é, não sabemos. Há prognósticos vários. Estamos basicamente juntos. Eu acho que é isso. Estamos juntos. Joana Gama está muito satisfeita. Tem uma câmara nova. Ela está muito motivada. Os nossos convidados também estão motivados, porque Joana Gama deu-lhes parabéns antes de iniciar. Pelo sucesso. Deu parabéns pelo sucesso.
Eu não percebo. Qual é a tua cena com isso? Porquê é que eu não hei de dar os parabéns a pessoas que têm sucesso? É uma coisa não,
fazes,
de...
Fazes muito bem. Fazes muito bem. E deste os parabéns também a mim. Também. Os parabéns ao Mário Rui, a toda a gente. Pessoas que não ouvem este desejo de parabéns de Joana Gama, ela vai gravar uma mensagem e vai dar parabéns a todas as pessoas que, olha, por uma razão ou outra, não tiveram os parabéns.
Que nos estão a ouvir, sim, pelo vosso, sim, sucesso emocional, laboral, tudo. Parabéns.
É verdade. Obrigado, Joana. Dizer então que os nossos convidados têm mais de 1 milhão de seguidores, é verdade.
Parabéns.
Parabéns por isso também. Eles têm um livro que se chama Aventuras e Segredos para viajantes, na verdade. Chama-se As Aventuras, Dicas e Segredos, assim é que é, dos viajantes mais famosos do Instagram, que são o Miguel Mimoso e a Raquel Janeiro. Obrigado por terem vindo. Olha, mas agora com estes tempos vocês não vão viajar coisa nenhuma. Vão viajar aonde? Não vão.
Vamos tentar ir para a Indonésia novamente.
Mas como é que... Espera aí, podemos começar já por aí. Como é que vocês vão para a Indonésia novamente se estiverem confinados? Isto pode-se viajar? Deve-se poder? Não, não se pode viajar, não é? Em trabalho, não é? Tem que haver uma coisa... Ok, está bem. Portanto,
vocês... Tem empresa na Indonésia também, portanto...
Espera, vocês vão conseguir... Reparem, vocês vão conseguir aquilo que eu...
Jogada de mestre.
Sempre... Não, sempre ambicionei, que era, imagina, olha, um dia até podíamos fazer um programa sobre isso, que era pessoas que têm uma vida dupla, mas não é uma vida dupla com uma amante, é uma vida dupla que é, tem uma vida num país e outra vida noutro, até pode ser igual, não é? Países que vivem, pessoas que vivem entre um país e outro, 6 meses num lado, 6 meses no outro. Eu conheci, agora já não me lembro quem é que foi, umas pessoas cujo trabalho era montar aqueles bares para países tropicais. Isto é, basicamente eles montavam bares e ficavam lá a explorá-los em países que tinham praia. Isto é, acabava o verão num país e eles iam para o outro, onde estivesse verão. Portanto, imaginem.
Grande modelo de negócio.
Estão a ver um modelo de negócio. Eles faziam isso, construíam um bar, iam para lá, exploravam, ficavam lá, acabava o verão e outra vez.
Mas essa malta não tem filhos, ou tem?
Não sei, se calhar os filhos iam com... Eu por acaso não estou a ver quem eram estas pessoas, mas adorava entrevistá-los para eles. Isto é um modelo de negócio incrível e uma vida... Se bem que a vossa vida também não é nada má.
Trabalhos sazonais que trabalham 6 meses por ano e viajam 6 meses por ano.
Há muita gente que faz isso, não é?
Há muita gente que defende até um livro sobre isso do Tim Harris, que diz que o ideal era fazermos ao contrário, trabalharmos, imagina, 3 meses e pararmos durante 3 meses, depois trabalhar durante 3 meses, porque quando temos tempo livre, que é quando estamos reformados, já não temos condição física para curtir. E portanto aqui está tudo organizado de forma parva.
Há quem diga, inclusivamente, que essa fórmula pode ser aplicada na própria semana, isto é, trabalhares 3 dias e descansares 4.
Eu faço muito isso. Não te contei, porque acho que não devia, mas é uma decisão que eu tomo para
Boa.
Mim.
Isso explica muita coisa, Joana.
Raquel e Miguel, tenho uma pergunta, desculpa. Obrigada, parabéns por teres ouvido também. Sim. Raquel e Miguel, vocês ainda não têm crianças, vocês acham que o vosso estilo de vida irá mudar, que o vosso modelo de negócio, ou vão levar os putos convosco e mudar de escola, telescola, como é que imaginam isso?
Há quanto tempo é que namoram antes disso?
Fazer 4 anos. 4 anos sempre.
Sim. Já se pode justificar, sim. Já pensaram sempre nisso?
De ter filhos, eu ainda sou novinha, fiz mesmo agora 26 anos, antes dos meus 30 não creio, não está nos nossos planos, a não ser que seja uma filha.
São inteligentes.
Nós queremos aproveitar ao máximo, nós os dois enquanto casal, antes de pensar em trazer as criaturas ao mundo.
Portanto, fazem bem.
Vamos aproveitar.
Mas nós até já estamos a experimentar, porque nós temos uma filha.
Sim,
agora.
Temos a Mirinha, que é a nossa cadela.
Ah, é, mas está lá, ela está aí.
Isto passou de eu ter achado que eles tinham adotado uma criança para terem uma cadela.
Então espera aí, e vão deixar a Mirinha sozinha quando viajarem, seus insensíveis?
Ela fica com os avós e nós basicamente vamos para casa.
A Mirinha já tem avós, claro.
Não estranhei. Não, mas é mesmo engraçado porque mesmo os meus pais dizem: Mirinha, anda aqui, anda ao avô, Mirinha. Porque nós deixamos sempre
então, olha, a Mirinha não há. Foram buscar lá.
A Mirinha quer cachê para aparecer, já aprendeu como é que funciona.
É uma super vedeta, não é? Aí está.
Ai, claro.
É gigante. Olha só. Que raça é essa?
É um chai-chai.
Ah, espera aí. Isso parece um daqueles peluches que se compra naquelas lojas infantis, não é? Pá, mas é real. É mesmo um cão real.
E tem a língua azul?
Tem.
É dos verdadeiros, não é cópia.
Pá, genial. Que cão. Há quanto tempo é que o têm?
Foi na quarentena, desde maio.
Uou!
E foi escolhida dedo para também ficar bem no Instagram? Ou foi só amor?
Não, foi, apareceu. E na altura até era para fazer companhia à cadela dos meus pais. Só que nós apaixonamos e roubamos a cadela aos meus pais. Acho que foi
importante. Olha, mas vocês ainda não explicaram aqui uma coisa, que é: vão então tentar que a vossa vida seja repartida entre Portugal e Indonésia. 6 meses num lado, 6 meses no outro.
Sim.
Mirinha, 6 meses sem vos ver, não é?
Nós não estamos a planear fazer 6 meses estritamente seguidos. Vamos andar cá e lá, porque eu não consigo estar muito tempo sem ela, portanto, vimos cá.
Espera aí, mas vocês vão abrir uma boutique hotel, é isso?
Sim.
Exatamente.
Nós estamos a trabalhar em conjunto com um casal que faz o mesmo que nós. Nós somos a versão latina deles. Ela é da Alemanha e ele é da Austrália. E conhecemos-nos numa das nossas viagens. Já nos conhecemos no Instagram, íamos mantendo contacto. Depois conhecemos ao vivo e houve uma empatia muito grande e começamos a trabalhar juntos num projeto de curso online. Entretanto, eles estavam a construir um boutique hotel lá e ao lado do boutique hotel deles tinha um terreno livre e nós pensamos: e se comprarmos este terreno e construímos outra espécie de hotel que podemos usar também para fazer retiros, porque nós começamos uma academia online onde temos vários cursos online, mas pensamos um dia poder fazer cursos presenciais e ter um espaço onde nós podíamos alojar estes cursos presencialmente.
Então esperem lá, os vossos cursos são retiros ou são cursos digitais de uso de vídeo e edição?
Neste momento digitais.
São digitais. Mas no futuro o que queremos fazer é lançar mais cursos digitais e também fazer retiros presenciais.
Sim. E além disso, queremos também rentabilizar o espaço e alugar para outras pessoas que queiram fazer retiros de yoga, que é algo muito comum em Bali, ou mesmo há quem faça semanas intensivas de cursos de programação presenciais, e temos sempre o espaço para rentabilizar. Quando não tivermos para ninguém interessado em alugar para fazer retiros, curso que seja, funcionará como um hotel normal.
Olha, esta foto que nós estamos a ver agora e que vem numa das vossas páginas, isto é onde exatamente?
É em Sidman, em Bali também, e é um hotel que se chama Hideout. Eles só têm estas espécies de bangalôs de bambu, mas assim, num estilo, alguns que são completamente abertos ao ar livre. Este era mais confortável porque era fechado, mas é assim mesmo no meio do nada. Quase não há Wi-Fi lá. Este é o mesmo hotel, precisamente.
Esta cabana
é toda aberta. Eles têm
diferentes cabanas
com diferentes designs, diferentes preços.
Bem, agora foi o melhor sítio onde vocês já ficaram. Parece-me muito original este.
Como experiência, sim. Acho que recomendo muito. É uma experiência engraçada, porque dormes mesmo.
Eu adorei dormir no outro, porque estás ao lado de um rio. E eu adoro dormir com o barulho da natureza.
E só da água.
Para quem não gostar de dormir com barulhos, não aconselho. Mas aquilo é mesmo.
E para quem tiver tetos, também não é. Também não,
principalmente este aberto. O aberto é complicado.
Meu Deus, tetos.
Aquilo que tu estás mesmo no meio da floresta, portanto, mosquitos, aranhas com cor,
lagartos. Tem tetos, desculpa, Raquel, eu percebi medo de tetos, eu pensei.
Não.
Olha, okay, deixa-me só dizer, ouvintes da Provaral, que estamos a entrevistar, já o perceberam, o Miguel Mimoso e a Raquel Janeiro, a propósito de um livro que agora um editam, possivelmente muitos de vocês os seguem, eles têm 1 milhão de seguidores, na verdade têm mais. Vamos falar sobre viagens. O que queremos por parte dos nossos ouvintes é também dicas e segredos que eles tenham das suas viagens e que se juntem aos da Raquel e do Miguel. Parece-me justo, não é? Queremos que vocês confrontem as vossas dicas e segredos que adquiriram ao longo dos anos com estes dois Instagramas viajantes. O número é o de sempre, é o 960386272. Já que o percebemos, um dos vossos países preferidos é claramente a Indonésia, e dentro da Indonésia apostaria em Bali, mas então, e qual foi o país que vos terá mais desiludido?
Tan, 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 tan.
Não me desiludeu completamente, acho que foi uma...
Traumatizou-te.
Sim, traumatizou-me. Foi o nosso primeiro país depois de largarmos os nossos empregos e foi a primeira vez que eu estive mais de 15 dias fora de Portugal. Nunca tinha estado. E foi tudo um choque. Desde...
Ainda é um país que nos põe à prova.
Sim.
Tudo é diferente.
Nós chegámos lá, ficámos logo sem mal.
Ou seja, o Miguel teve que andar com os mesmos boxers durante 4 dias. Ele alternou logo, portanto.
Mas isso é normal.
Desde o outro. Não, mas foi complicado. Nós fomos para Agra, que é a cidade onde está o Taj Mahal, mas tirando o Taj Mahal, aquilo não tem rigorosamente nada, portanto nós não conseguíamos comprar roupa interior, roupa...
Eu consegui comprar uma camisa, mas foi só isso.
Uma camisa indiana, e depois o Miguel é mega estiloso, portanto para ele ter que andar com uma camisa indiana e não com as normais dele, aquilo era toda uma problemática.
Foi um sofrimento.
Visto que nós tínhamos que fotografar, obviamente, e ele não se sentia bem em frente à câmara... De Instagrammers. Nada.
Qual é o mais vaidoso dos dois, Raquel?
Ah, parece-me claro que é o Miguel, não é?
Oh, pois. Meu Deus!
Agora,
um metro.
Eu sempre gostei de fotografia, mas eu tinha complexo em estar em frente à câmara, principalmente montar um tripé e fotografar em frente à câmara e ter pessoas à nossa volta a olhar para nós. Mas acho que agora
não. Estás sempre de tronco nu e a Raquel muito de biquíni. Acho que superaram todos os complexos.
Agora é a Raquel que pede sempre para repetir as fotos.
Eu sempre pedi.
Ai, o meu cabelo está aqui, não está bem, e não sei. É sempre a Raquel.
Esse clássico, não é? Já agora, deixa-me dizer-vos que, para além da Índia, que vocês olham como um país que de certa forma... vos terá desiludido ou não vos terá conquistado. Vocês gostaram muito do Peru. Aliás, tu, Miguel, gostas muito da América Latina.
Sim, gosto muito. E principalmente do Peru, porque eu adoro montanhas. E quem conhece o Peru, principalmente Cusco, aquilo é rodeado de montanhas. Temos lá o Machu Picchu e outras atrações. E estar lá no meio daquela natureza toda é incrível.
O único problema de estar lá é que realmente aquilo, nós estamos numa altitude tão elevada que inicialmente nos primeiros dias tu sentes alguns sintomas, dores de cabeça, náuseas, e até uma das coisas que eles recomendam é mastigar folhas de coca para aliviar os sintomas.
E fizeram-no?
Sim, mas não ajudou nada, achei o sabor terrível. E fiquei ainda mais nauseada com aquele sabor do que...
Do que os sintomas.
Há quem não mastigue folhas de coca e que consuma só coca e vai, e acho que ele de repente chega lá em duas horas. Não demora cerca de três dias. Ora, deixem-me só dizer-vos que também é verdade que vocês foram enganados muitas vezes. Enganados como?
Olha, por exemplo, Índia, Marrocos, é países que se tem que ter especial cuidado. Por exemplo, taxistas. Lembro perfeitamente em Marrocos entrarmos num táxi e pedirmos para ir do hotel para um restaurante, e ele andou bem uns 10 minutos e abriu a porta e disse: olha, já chegamos, o restaurante é só caminhares, é um minuto a caminhar nesta rua, o carro não consegue passar, mas é um minuto. E ok, saímos do carro, caminhamos um minuto, não vimos restaurante, saco do meu Google Maps e estamos basicamente ao lado do hotel. Ele andou às voltas e deixou-nos no mesmo sítio. Isso acho que foi a primeira e última vez que fui enganada. Eu agora descarrego sempre os mapas offline e mal entro no táxi. Estou sempre a seguir o caminho e nem agora, ou eles me deixam à porta mesmo, eu verifico no Google Maps que efetivamente estamos a um minuto, ou não saio até eles não me deixarem no sítio certo. Senti-me mesmo enganada.
Claro.
E mais. Não foi só essa vez que se sentiram enganados. Nunca foram roubados, não é?
Não. Acho que também porque somos super cautelosos no que toca a isso. De noite também nunca andamos com nada de valor. E nem
para mais com as vossas máquinas fotográficas e tudo, têm de ter imenso cuidado.
Sim, aí sim. Na Índia aconteceu-me ao ir comprar bilhetes para fazermos uma viagem que demorava cerca de 10 horas e eu pedi à senhora para me dar bilhetes de primeira classe, que a primeira classe na Índia obviamente é muito inferior à classe económica em Portugal. Sim. E eu cheguei ao pé do Miguel e eu, ui amor, eu sabia que isto era barato, mas nunca pensei que fosse tão barato, custou-nos 60 cêntimos os bilhetes. E eu tipo, mega contente, o quão barato em dinheiro. Então eu, entramos no comboio na primeira classe, não encontro o assento e vou mostrar o bilhete ao revisor, pode-me ajudar a encontrar o lugar que eu não encontro. E ele diz-me, ah, mas esta não é a vossa carruagem. Eu, ai não, qual é, pode-me dizer. E ele aponta para uma carruagem que é a pior de todas que poderia haver, sem lugares sentados, com galinhas, porcos, pessoas, tudo junto ali. E aí eu comecei, não, eu não vou entrar ali. Depois lá está, eu pensava, nós estamos com uma mochila com 20 mil euros em equipamento cá dentro, eu não vou para ali. Eu lembro-me de fazermos a viagem em pé e dele arranhar connosco, vocês têm que sair. Eu não sei quanto é que quer que eu pago, e normalmente na Índia este tipo de subornos funciona muito bem.
Sim.
E quando o senhor, ele não queria dinheiro, queria-nos mesmo. E na altura até foi uma local que nos cedeu o bilhete dela, já não sei como, e ficamos numa classe, não era a primeira classe, mas ao menos também não era das galinhas, era ali um intermédio.
E não foi a única preparação com comboios na Índia.
Ah, pois não. Mas aí a outra foi culpa nossa, não fomos enganados.
Começaste a barbeira, que ela gosta muito de falar, e ela perdeu-se na conversa com o vendedor dos bilhetes, e em vez de comprarmos bilhete para o dia seguinte, comprámos bilhete para o mês seguinte.
O mesmo dia, mas
genial.
Então, mais uma vez entrou no comboio, sentamos nos nossos lugares e o senhor diz: você está no meu lugar? Eu não estou. Eu, muito confiante, não estou, este é o meu. Ele, oh, mostra lá o bilhete. E olhavam para o bilhete e a data era super pequenina, ou seja, o nosso bilhete rodou a carruagem inteira, toda a gente tentar perceber qual era o problema, o que é que estava a passar, até que o senhor disse, ah pois, mas isto não é para 9 de janeiro, é 9 de fevereiro. E eu, não, outra vez não. E o revisor começou novamente a dizer que tínhamos que sair, eu, não vou sair, arranjo uma solução. E também na altura pagamos mais não sei quanto, ele arranjou uma solução.
Miguel
também
e Raquel,
tenho uma história, Alvin, se quiser, de como fui burlada. Uma vez fiz um cruzeiro pelo sul da Europa, obviamente que foi no meu emprego anterior, e saí com um diretor de uma rádio conhecida, e um senhor abordou esse diretor a dizer: quer comprar um iPhone? Eu disse: pá, olha, cuidado que isto é burla de certeza, isto no Porto de Nápoles. Ok? Só assim para terem uma ideia. Eu disse: olha, eu vou contigo para não te deixares enganar. Então lá estive, olha, pede para ver o telefone, vi o telefone, fazia chamadas, pusemos o cartão português, funcionava, e o senhor com o telefone na mão, aí eu disse, tem mais algum? Pensei, isto é mesmo legítimo, então eu também decidi comprar um. Então, desculpa, estou cheio de vergonha por um lado. E ele disse, também querem capas para o telefone? Eu, ora bem, daquelas à velho com a molinha. Mais vale, também se é de graça, está bem. Ele disse, então está bem, vou só pôr as capas e agora tenham cuidado que cá aí a polícia, aquilo que nós estamos a fazer. Eu, claro, deu as capas, mas não abram aqui ao pé do porto, abram lá mais à frente. Continuámos a andar e passar 10 minutos, eu quero ver o meu telefone novo. Pronto, era um pedaço de madeira. Ou seja, quando ele disse cuidado que cá aí a polícia, a tendência é olhar para o lado e de repente nisso ele trocou as capas que tinha e deu-nos outras com pedaços de madeira lá dentro. E então esse senhor da rádio deu, acho eu, 300 euros por um iPhone e eu dei 100 por um Nokia qualquer. Muito bom. E assim foi a minha ida a Nápoles. Boa tarde.
Nápoles. Aliás, há uma avenida em Nápoles que toda a gente diz que se passares por essa avenida és roubado. É quase certo. 90% das pessoas que passam por essa rua são roubadas. Eu não sei como é que se chama essa rua, mas sei que temos muitos ouvintes que querem deixar aqui as suas mensagens. Uma primeira ouvinte, rapazes e raparigas deste programa, é a Daniela Fernandes, que nos diz isto.
Alvin, é preciso muita lata para fazer um programa sobre viagens quando estamos prestes a voltar para um confinamento. Sim, sinceramente.
É o que eu digo, é como no Natal dos hospitais as pessoas estarem todas acamadas e o Kim Barreiros estar a cantar com analogias sexuais, não é? Que é ponho o carro, tiro o carro, o que não é bom para quem está acamado e ali todo ligado, não é bom, não é?
Ah, e dizer, mas... eu quero ouvir essas palmas, não é? Também não.
Isso é Ana Melhor. Deixa-me colocar aqui outra mensagem, desta vez da Marisa Oliveira. As mulheres estão em grande neste programa.
Olá a todos, boa noite. Eu só quero dizer que não tenho nenhuma dica para vocês, mas tenho inveja. Muita inveja da boa. Porque quem me dera ter tido essa ideia dessas viagens maravilhosas. Ainda por cima são giros que dói. Aproveitem por mim, por favor. Beijinho a todos.
Olha lá, vocês já foram assediados enquanto casal? Nas vossas viagens, sei lá, propostas para swing e coisas assim. Ah, que são coisas que acontecem, não é?
Ao vivo não, por mensagens sim, várias vezes.
Esse casal que vocês conheceram é só amigo?
Nós recebemos tantas mensagens dessas. É a mensagem que mais nós recebemos.
Mas é que parecem mesmo poliamorosos vocês e dariam um ótimo, não sei como é que se diz, quadruple, uma coisa assim.
E os amigos nossos que nos conhecem já mandaram mensagem a dizer: é impossível, não venham com coisas, vocês têm algo juntos os quatro. Mas não, não nos chocam.
Grandes perversas.
Desilusão, grande desilusão para muitos fãs, que é um dia de luto para todos os swingers que estão a ouvir esta emissão. Raquel e Miguel Mimoso.
Se calhar teríamos 2 milhões de seguidores, se calhar é algo
lá. Teriam 3 milhões, que eram os swingers de todo o mundo a seguirem-vos. Mas lá está, é um dia triste. Vamos ouvir outras opiniões que nos chegaram, são muitas, até porque as pessoas estão basicamente a 48 horas de entrarem em confinamento e, de facto, como a nossa ouvinte há pouco dizia, por que não viajar com os viajantes? Eu acho que isso é uma das grandes virtudes das pessoas que viajam, os viajantes, os escritores, os instagramers. No fundo, viajam pelas pessoas que por uma razão ou outra, não podem. Eu sinto-me a viajar convosco. É verdade que sinto.
Oh.
Mas sei que não estou. Eu sei que não estou. Os ouvintes estão a viajar. Alguns, literalmente, estão a viajar, vão ali pela IC1 ou pela Via de Cintura Interna e estão a ouvir este programa e a participar ativamente e muito bem fazem. Temos aqui outro ouvinte, neste caso é a Tânia, mas vamos lá.
Olá, boa tarde a todos. Uma das dicas que recomendo para viajar como viajante a solo, de mexão às costas, é a plataforma Couchsurfing, onde podes encontrar, maioritariamente, todo o tipo de pessoas abertas a receberem-te e a tratarem-te muito bem e a mostrarem-te tudo o melhor do que o país tem. Acho que é uma boa forma de visitar um país, pois ficamos a conhecer os sítios para além de turísticos e o melhor que o país tem. Obrigada, beijinhos a todos.
Ok.
Não só o couchsurfing dá maridos. Uma amiga minha casou-se com um homem que recebeu em sua casa, no seu sofá, a propósito do couchsurfing. Achei melhor acabar a frase. Sim.
Recebeu e de que maneira, não é?
Recebeu calorosamente.
Muito calorosamente. Deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Uma delas é de Semedo, do ouvinte Semedo.
Olá, boa noite à Prova Oral, boa noite aos convidados. Por várias vezes, pessoas que vivem das viagens e fazem isso de viajar vida, falam como destino de eleição, ou um dos destinos de eleição, o Irão. Os convidados já foram, concordam, se foram, o que é que há de tão especial assim no Irão? Obrigado.
Então?
Não fomos.
Nunca fomos.
Tivemos, o mais próximo foi o Uzbequistão.
Há aqui um ouvinte que enviou uma mensagem estranha. Esperem lá. Deixa-me cá ver como é que se chama. É a Vanessa. A Vanessa diz assim: será que os convidados conhecem a palavra Barang, muito utilizada no Sudoeste Asiático? Barang. Já ouviram?
Ui,
não. O que quererá dizer? Vanessa, já agora envia uma mensagem de voz a dizer o que é que. Qual é o significado da palavra Barang? O que é que será? Será que é uma asneira? Será que estamos a dizer uma asneira asiática várias vezes? É melhor não dizermos outra vez. Deixem ver aqui mais uma mensagem.
Quer
mais
dizer,
uma
que... Eu já sei o que quer dizer. Queres que eu diga ou esperamos para o ouvinte? Quer dizer não, coisa.
Pela Vanessa.
Está bem, então quero dizer uma coisa que eu não disse. Vamos lá esperar então.
Ok. Mais uma mensagem. E vem.
Olá, Prova Oral. Boa noite, Paulo Mingas. Gostava de perguntar aos convidados de hoje como é que lidam com o jet lag, quais são as estratégias que adotam para poderem conseguir adaptar-se rapidamente às diferenças horárias. Um abraço e boas viagens.
Então.
Às vezes forçamos-nos a não dormir de todo, porque sabemos, imagina que chegamos a Portugal às 9 da noite, o que equivaleria às nossas 8 da manhã, então fazemos direita para chegar aqui, aterrarmos e acordarmos no dia já horas. Obviamente sentes sempre cansada nos dias a seguir, mas ao menos consegues regularizar o sono para a hora certa. Às vezes tratamos ao contrário, forçar a dormir quando não se consegue, que aí é mais complicado. Tu chegaste a tomar medicação, o que é que tu tomavas?
Eu já não lembro o nome, mas eu prefiro a primeira opção, porque eu também durmo pouco e por isso prefiro estar mais tempo acordado e forçar o meu corpo a sentir-se cansado do que tentar adormecer e nunca conseguir.
O que é que vocês fazem durante os dias em que viajam?
Nós basicamente estamos sempre a trabalhar, portanto nós fotografamos ou estamos a editar, ou estamos a fotografar para nós, ou para cliente, ou a editar, ou a trabalhar em projetos online, de fazer cursos, design de e-books, a trabalhar na nossa lista de e-mails.
Aliás, a última vez que nós estivemos em Bali, na Indonésia, as pessoas estavam-se a queixar, mas vocês não foram para a Indonésia e não nos mostram as cascatas, as praias, não mostram nada, porque nós estivemos um mês fechados a tentar lançar
quase
o nosso...
Quase dois.
Tentar lançar o nosso curso online.
Como é que é o vosso curso online? O que é que vocês ensinam às pessoas?
Os dois cursos que temos agora é de edição de fotografias, o outro é de edição de vídeo. E a grande diferença é que ensinamos a fazer todo este tipo de edição apenas a utilizar o telemóvel e aplicações muito intuitivas. Ou seja, qualquer pessoa consegue mudar céus, mudar a cor da roupa, eliminar espinhas, eliminar pessoas das fotos, fazer o tal efeito de que tu te falamos inicialmente, ter uma foto parada com a água a mexer, sei lá.
Aliás, vocês têm essa foto, será que podemos mostrá-la para os ouvintes que nos estão a seguir também pelas redes sociais, neste caso recordo Facebook, Instagram e YouTube? Sim, vocês fazem assim uns efeitos especiais. Cá está, a foto em que vocês fazem este efeito especial é esta. Isto é demolidor, isto é ótimo.
Qual é que é a lógica disto? É um vídeo e a aplicação para um frame e o resto corre ou o quê?
Para as pessoas que não estão a ver, não é? Para as pessoas que estão a ouvir isto na rádio, basicamente é uma fotografia fixa. Imaginem, são eles a darem um beijo apaixonado e dizendo não a alguns swingers que estavam de lado, já a tentar meter-se ali. E a água continua a correr. Uma fotografia com esse movimento dá um efeito incrível.
E para conseguir isto, podes tirar um frame, como a Joana estava a dizer, ou podes fotografar posteriormente ao vídeo. Por exemplo, nós neste caso podíamos ter fotografado depois da água, mas não tínhamos o mesmo efeito, porque neste caso a água não batia nas nossas pernas.
Pois, estava a subir as pernas da Raquel, por isso é que eu estava aqui. Isso é
impossível. Olha, a Vanessa respondeu para nos dizer o que é que significava a palavra barang. Será que é assim que se diz? André e Vanessa.
Olá, boa tarde. Então, o termo barang, também em alguns países é falang ou farang, é um termo, pelo que nos explicaram os amigos cambodianos, que pode ser mais ou menos pejorativo para a palavra estrangeiro, em particular um ocidental. Ah. Obrigado.
Ok.
Será que é tipo um come on, só que geral?
Será?
Nós também nunca tivemos muitos locais na Ásia a tratar-nos dessa forma. Acho que fomos sempre bem recebidos.
Sempre super... Por isso é que nós estamos para lá.
Há aqui uma coisa, tu aos 22 anos já tinhas visitado 50 países. Esperem lá. E tu, Miguel, quantos países é que tinhas visitado nos teus 22 anos?
Poucos, mas até aos meus 22 anos já tinha visitado 50 discotecas. Sem problema.
Ok. 50 discotecas, pois claro. Um bocadinho diferente. Tu, curiosamente, Raquel, estavas convencida que até aos 30 anos irias viajar sempre sozinha, porque era assim que o fazias. Isto é, o vício das viagens. Para começar, de onde é que herdaste esse vício?
Não sei, se calhar até acho que foi pelo facto de ver que os meus pais estavam quase sempre em casa que achei que eu não ia querer estar sempre em casa. E na altura, a primeira viagem que eu fiz foi aos meus 15 anos. Os meus pais tinham uns amigos que viviam nos Estados Unidos e na altura passei um mês e uma semanita lá. Ia dormir à casa deles, durante o dia explorava, de vez em quando eles só fim de semana também me levavam com eles a outros sítios e começou por aí. E depois, entretanto, é mesmo um vício. Às vezes eu ainda estava a viajar e durante essa viagem já estava a procurar o voo seguinte para fazer uma próxima. E depois, tal como uma das vossas ouvintes deu a dica do Couchsurfing, foi a plataforma que eu mais usei. E no livro eu falo precisamente de como é que eu viajei com 2.000 euros por 24 países. Inclusivamente, com esses 2.000 euros fui a Nova York, fui ao Dubai, fui a Moscovo. Portanto, também saí de Europa, a maioria, claro, que foi na Europa, mas andava muito à boia, usava plataformas em que lá está, tu tens estadia gratuita, a maioria das pessoas que te acolhem também te oferecem refeições.
E nunca tiveste que fazer nada pouco ortodoxo, Raquel?
Não.
Não era só para saber.
A pergunta não é, por exemplo, de onde é que vem a tua coragem? Se tu, enquanto mulher, não te sentias sempre nessa missão de achares que ias viajar sempre sozinha, não te sentias assim um bocadinho desprotegida? Digo mulher porque, pronto, acho que somos um bocadinho mais frágeis ou propensas a... Como é que tiveste essa coragem toda?
Eu sempre fui muito extrovertida, muito social, portanto sempre adorei conhecer pessoas. E uma das coisas que eu não gosto de nada é de estar sozinha. Mas eu sempre que viajava sozinha, em plataformas desse género de couchsurfing ou ficar em hostels em quartos partilhados, eu nunca estava sozinha. E depois para mim era surreal ter sempre locais a mostrar-me a cidade deles, porque tu vês sempre outras coisas que se fores um turista normal não sabes porque nem conheces, ou não visitas os melhores restaurantes porque normalmente onde comes melhor é numa tasquinha, não é... E sempre foi algo que me habituei. E depois os meus pais também sempre tiveram um espírito mega aberto, porque eles acolhiam pessoas em casa deles também.
Ah, ok.
Uma plataforma, não é obrigatório que haja esta reciprocidade, mas claro que quantas mais reviews tu tiveres também, mais chances tens de conseguir que pessoas te acolham na casa deles. E os meus pais sempre me deram esta liberdade de ter pessoas em nossa casa. E tanto que eu sempre viajava, dizia às pessoas: se vierem ao Porto, venham no São João, que é a melhor festa que há. E depois chegou ao São João, muitas pessoas ouviram o meu conselho e estávamos 12 pessoas em casa dos meus pais, da República Checa, da Polónia, e os meus pais acolheram toda a gente assim ao mesmo tempo, e efetivamente toda a gente disse que foi a melhor festa que eles já tiveram.
Isso. Olha, muito pré-Covid, não é? Estava aqui a pensar que hoje em dia se parece. Sim, isso.
Olha, e porque falamos em festas, que outras festas é que vocês experienciaram noutros países?
Sabes que nós nunca saímos muito à noite. Eu, quando eu viajava sozinha, era algo que eu fazia sempre. Era conhecer os sítios e conhecer à noite os países. O Miguel também, antes de me conhecer...
Eu nem estava a falar dessas festas, não eram festas de discotecas. Aquelas festas populares que há, tipo Santo António, São João, nos outros países. Apanharam alguma?
Dia dos Muertos.
Olha, o Dia dos Muertos no México.
Essa era uma que eu gostava de experienciar, mas nunca aconteceu. Nós tivemos, lembras-te quando nós visitámos Bali a primeira vez? Mas não foi bem uma festa, era mais um ritual.
Mas nunca apanhamos datas especiais.
Não.
Não.
Que pena. Olha, eu não sei o que é que está a acontecer neste programa, mas nunca tivemos tantos casais devem ser swingers já, casais a participarem neste. Os swingers estão loucos.
Caldos
swingers. Estamos a receber muitos casais a participarem. O que é que se... Isto nunca aconteceu. Temos mais um casal que quer deixar uma mensagem. É o Lucídio. Bom, acho que é a primeira vez que há um Lucídio neste programa. E a Diana. Vamos a isso.
Olá, Alvin. Olá aos teus convidados também. Olha, eu apanhei o programa a meio. Não sei se os teus convidados já estiveram na Coreia do Norte, mas eu e a minha esposa fomos passar a nossa lua de mel à Coreia do Norte. E recomenda-se já agora, recomenda-se bastante. Um grande abraço.
Como é que será? Ah, uma novidade, batemos o recorde. Ouçam, estão a acontecer coisas muito estranhas neste programa. A primeira é que nunca tivemos tantos casais a participar e batemos o recorde de visualizações de sempre da Prova Oral com a vossa presença.
Uhul! Ainda bem que pus um pozinho na cara.
Estás a ver? Olha, agora é que vai ser. Vamos ter também o nosso Instagram, não é, Joana? Vamos viajar.
Olha,
enquanto isso não acontece, deixa-me aqui colocar só mais uma mensagem, mas antes disso, recordar que amanhã, se hoje falamos de viagens... Amanhã vamos falar sobre o tempo.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, o filósofo André Barata fala sobre o tempo.
Eu acho que, de algum modo, a experiência do tempo tem sido modificada no sentido de uma aceleração, uma forma de viver o tempo que nos deixa beneficiar menos do próprio tempo.
Às 19 horas, na Antena 3.
É amanhã com o filósofo André Barata. Não percam, porque vamos falar sobre o tempo e não só. Como é que, já agora, vocês gerem o vosso tempo? Já o percebemos editando, filmando, tirando fotografias, mas depois também que fazem, planificam as vossas viagens, ou quais são os sítios onde vocês vão ou vão à aventura?
Nós começamos planificando mediante o nosso orçamento, que quando começamos... Uhum. Era muito baixinho, portanto, a nossa planificação era ver... Nós decidimos que íamos para a Ásia, então foi qual é o voo mais barato de Portugal para o Sudeste Asiático, a Ásia. E na altura era Lisboa e Índia. Então fomos de Lisboa para a Índia. Depois o voo mais barato era da Índia para a Sri Lanka. Fomos para a Sri Lanka. Nessa altura recebemos a nossa primeira proposta paga para trabalharmos com um hotel... que nos voou do Sri Lanka para as Maurícias e depois nós escolher para onde é que queríamos ser voados. Então eu contactei hotéis nas Maldivas para trabalharmos com os hotéis lá e eles voaram-nos para as Maldivas. Entretanto, recebemos outra proposta para um trabalho com uma agência de viagens e eles queriam que fôssemos para as Filipinas. Então passamos um mês nas Filipinas. Depois, entretanto, não tivemos mais trabalhos, então era sempre onde é que é o sítio mais barato para ir. Era o Taiwan, fomos ao Taiwan, depois fomos a Hong Kong e depois nós queríamos muito ir à Tailândia, também era baratito, fomos para a Tailândia e a seguir, e nós tivemos 5 meses de viagem assim seguidos, depois queríamos vir a Portugal e o voo mais barato fazia escala no Dubai, então foi ok, vamos parar no Dubai. Viemos para Portugal também em trabalho e a seguir fomos para trabalho, não, fomos para a Indonésia porque eu queria ir para a Indonésia. Não.
Primeiro parámos na Grécia.
Tivemos um trabalho na Grécia e depois sempre nós temos trabalhos fora, eles normalmente perguntam-nos sempre a seguir para onde é que vocês querem ir. Então eu queria ir para a Indonésia, eles voaram-nos para a Indonésia e depois tivemos o Uzbequistão.
Eu quero dizer que esta estratégia correu super bem, porque nós foi o início da nossa carreira como influencers e como criadores de conteúdo. E nós, no nosso terceiro país, depois de largarmos Portugal, foi as Filipinas, nós tivemos um desastre, que a nossa câmera e o nosso drone afogaram-se e perderam-se.
Afogaram-se? Como assim?
Alguma coisa tinha que vos correr mal, desculpem lá.
Uh-huh. E porque nós...
aí foi 6 mil euros em equipamento, e nessa altura nós tínhamos trabalhos pagos, mas não era assim tanto. Ou seja, até essa altura o dinheiro que nós tínhamos feito foi-se todo. Então, na altura, claro que...
Mas se tivéssemos feito as coisas de forma diferente, se nós, olha, vamos para o destino que nós queríamos, vamos para Bali, vamos para, para algum destino que fosse mais caro, de certeza que nessa altura nós não conseguíamos, pelo menos, ter o equipamento que nós tínhamos quando saímos de casa.
O que é que acham que as pessoas querem ver no vosso Instagram? Vocês já perceberam o que é que as pessoas realmente gostam de ver?
Sabes que na altura já cheguei a perguntar isto diretamente aos nossos seguidores, se vocês preferem fotos mais trabalhadas, com luzes de Natal à nossa volta, esse tipo de coisas assim muito idílico, ou fotos mais reais, e pelas estatísticas toda a gente diz fotos mais reais, mas sempre nós postamos uma foto que não seja tão artística, nunca tem a mesma performance. Portanto,
estas
não
fotos são incríveis. Isto é onde? Esta sessão é maravilhosa. Estamos a ver, ouvintes da Provaral, que só estão a ouvir na rádio, saibam que estamos a ver isto no Instagram, no Facebook e também no YouTube, e aí estamos a passar algumas das imagens que eles vão revelando no Instagram, como é óbvio. Aqui,
são incríveis.
Aqui, estas fotos são mesmo incríveis.
Porque normalmente nós fotografamos tudo de tripé, e esta aqui foi uma stand Halloween que fizemos com um amigo nosso e é dos melhores fotógrafos que nós conhecemos, que é o João Almeida, e foi ele que nos fotografou. E foi surreal, nós estava a chover.
João Almeida? Eu também conheço um fotógrafo, João Almeida. É de onde ele?
É aqui do Porto.
É aqui, sim.
Ah, eu conheço um João Almeida do Porto, que é fotógrafo. É de Matosinhos.
É o João.
Ah, ok, eu adoro João.
Nós
já conheço o João há muitos, muitos anos, há mais de 20.
Ele tirou-nos estas fotos tipo em 5 minutos. Nós estávamos a ser completamente atacados por mosquitos. Eu fiquei cheia de picadas na cara, peito, todo lado, e estava a chover. Ele fez milagres, foi mesmo um milagre.
E isto parece a Transilvânia, mas isto é em Viana do Castelo.
Pois é, estava aqui a fazer uma localização. Tenho uma pergunta para vocês. Em muitas das vossas fotografias, e acho que os vossos seguidores querem ver isso, é a vossa relação, o romance, não é? O ideal de uma relação. Vocês alguma vez tinham acabado de ter uma discussão ou já não podiam ver à frente naquele dia, tinham que tirar fotos mais românticas ou sensuais?
Isto é trabalho de ator também. Vocês acham que ainda estão muito apaixonados? Discutam,
nós estamos
a sério.
Apaixonados, mesmo muito, e na vida real... tudo bem, mas a trabalhar, eu odeio trabalhar com o Miguel odeia trabalhar comigo, nós estamos sempre a discutir a trabalhar.
Mas depois comemos na boca, na praia.
É mega tranquilo, já estamos habituados, e uma das coisas que nós sabemos fazer bem é separar trabalho da nossa relação.
Houve uma altura em Bali que nós estávamos a tentar tirar uma fotografia diferente, em que a Raquel tinha o que nós estávamos a fazer, ela estava a sofrer.
Era tipo uma dose de yoga.
Exatamente. E nessa fotografia, antes de tirarmos a fotografia, nós acabámos.
Isto não dá mais. Mas depois foi, olha, mas agora vamos ter que tirar a foto na mesma, porque estamos a trabalhar com um hotel e já nos prometemos que íamos entregar X conteúdo aqui para tirar a foto.
E tirámos a foto, e acho que o bom do tipo de fotografias que nós tirámos é que a proximidade entre nós está sempre presente na foto.
Mesmo que nós estejamos...
Exatamente, mesmo que nós estejamos chateados, é uma boa oportunidade para fazer espaço novamente.
Espero que
isso agora as pessoas
viajarem com o casal, porque se não estão chateados, têm ali aquelas duas opções e ainda dá para trabalhar na mesma até logo.
Bem, sabes o que eu estava a fantasiar? Eu estava a fantasiar com esta situação, que era, vocês já estavam separados há mais de 3 anos, só que como tinham vários contratos, estás a ver? Todos estes 3 anos eram de fachada e vocês iam ser apanhados, estás a ver? Mais cedo ou mais tarde iam ser apanhados, já com as outras vidas, não é?
E vocês já estavam... Não é verdadeira, e eu penso, se não fosse, eu não estaria a comprar ou construir casa com esta pessoa.
Adorava que entrassem no Big Brother como o casal falso.
Uau, isso era incrível, era incrível. Que sonho. Olha, estamos a 10 minutos do final do programa. Deixem-me aqui colocar a mensagem que estamos a receber muitas por parte dos nossos ouvintes. A Flávia junta-se a nós, deixando esta.
Olá, eu só queria deixar a participação que Baranga lá no Brasil é uma pessoa muito, muito, muito brega.
Baranga, olha aí, a nossa ouvinte brasileira. Mas há mais, temos aqui um outro ouvinte, é o Rogério.
Olá, Provaral, chamo-me Rogério, sou da Aveiro, primeira vez estou a participar, parabéns, alguém acompanhou o programa, fantástico, todos os dias. Gostaria de saber e de perguntar aos convidados, se tivessem que viajar cá dentro, qual é que seria o melhor itinerário a fazer, uma vez que agora estamos mais limitados nas viagens para fora de Portugal. Beijinhos e abraços para todos. Tchau, tchau.
Vocês responderem a isto, lembram-se do casal que há pouco tivemos, o Lucídio e a Diana?
Sim,
e eles enviam uma mensagem que diz assim: e já falamos dessa experiência em televisão, a Diana é uma ex-concorrente do Big Brother. Quê? A Diana é uma ex-concorrente do Big Brother. Eu não me lembro desta Diana. E agora, isto é uma grande revelação. Lucídio e Diana, vamos explorar, vamos encontrar a Diana antes do final deste programa. Aí se vamos. Em que Big Brother é que ela terá participado? Para ver se nós conseguimos imagens antes deste programa acabar.
Mas deve ter sido uma concorrente séria, senão nós saberíamos quem era.
Como todos os concorrentes de Big Brother, não estou a ver ninguém que
é ouvinte, calma.
Ah, ok, pronto. Olha, mais uma mensagem que recebemos do Gonçalo.
Olá, aqui é o Gonçalo. A melhor maneira de lidar com o jet lag é expor-se ao sol. O sol regula o nosso organismo.
Okay.
Deve mudar os ritmos circadianos ou um escaldão. Depois ficamos acordados mais tempo.
Esperem, nós conseguimos já. Ouçam, isto é muito rápido. Nós conseguimos já imagens da Diana que entrou há pouco com o seu namorado, marido, não sei. A Diana entrou de facto no Big Brother. Nós conseguimos imagens exclusivas. Na verdade, conseguimos
ver.
Cá está. E Diana não se identificou com colegas do Big Brother.
Vês?
Isso é que
é
a nossa
ouvinte.
São pessoas com uma mentalidade muito diferente. Pessoas da noite. Já viste? Olha, ela. Miguel, tu eras uma pessoa da noite. Qual foi a discoteca? Tu também eras?
Mas eu trabalhava na séria.
Onde é que trabalhavas? Em que discotecas?
Cá no Porto. Comecei na Baixa do Porto, num bar no Porto Tónico. Depois trabalhei na boate e na escada. No verão, que foi onde ele me viu, trabalhei no Seven, no Bliss e no V-Club.
Boa. E tu, Miguel, qual era a tua discoteca assim de eleição?
É no Coimbra.
É no quê? Qual?
NB Coimbra.
E tenho que dizer que te vi várias vezes na Câmara das Fitas, por isso.
Ei, que louco.
Hoje para mim é um sinal.
Tu não sabes, quando nós soubemos
que loucura.
Aqui, o Miguel estava: Oh meu Deus, deixa-nos convidados para o programa do Alvin.
Era como eu reagiria exatamente. Lembro-me bem dessas míticas festas na Semana Académica de Coimbra. Miguel, outro dia estava aqui a recordar, eu não sei se tu serás ainda dessa altura, nós falávamos sobre isso aqui no programa, que era aquele jogo que havia no final da Semana Académica em que as pessoas tinham que subir uma rampa que ia parar àquela ponte a ponte em Coimbra. Tu nunca jogaste esse jogo, que era só pessoas bêbadas é que jogavam, que era, a ideia era as pessoas tinham que tomar balanço e tentar subir a rampa que dava acesso à ponte, e aquilo era uma coisa mágica. Eu ficava ali o tempo todo e às vezes também tentava subir, visto também já estar embriagado naquela altura, não é?
Eu acho que é a resposta, que essa altura da noite já não funcionava. Já, mas eu lembro-me de algo que nós fazíamos, não era na Cama das Fitas, mas era na Latada, que é a festa de recepção ao calor. Na última noite nós partimos aquilo tudo. Porque aquilo tem as barracas com as da faculdade e o objetivo é partir aquilo tudo na última noite.
Eu, com este discurso do Miguel, eu só imagino Diana no carro a abanar a cabeça a dizer: pronto, é este tipo de malta. É este tipo
é isto
de
que eu não quero na minha vida.
Eu não quero isto na minha vida, mas Diana, estão em Bali, estão em todo lado, portanto.
Espera aí, ela deixou uma mensagem. Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz, que é colocar aqui a mensagem áudio da Diana, só para ver, mas diretamente do telemóvel. Isto é uma coisa que eu nunca fiz. Deixa cá ver o que é que dizem. A ver se vocês ouvem também. Espera aí. Ora aí, vai. Espera aí.
Alvi! Olá! A
minha amiga do André Filipe. Ah, isto
estava a correr bem. Alvi! Olá! A minha amiga do André Filipe na última edição. Nós éramos os dois brócolos no fundo da piscina. Beijinho!
Ah! Vocês ouviram isto?
Era amiga do brócolo. Espera, atenção, do rapaz que às tantas disse que era um brócolis.
Espera, temos aqui a Andreia, ouvinte deste programa. O programa está on fire, estamos a 5 minutos do final. Andreia quer deixar aqui também uma mensagem. Será que é amiga da Diana?
Do brócolis?
Ou do Broco. Não sabemos.
Eu gostaria de saber se, como viajar já é uma profissão para vocês, se a motivação continua a mesma ou já se torna um pouco chato estar sempre a fazer posts para o Instagram. Obrigada, boa noite.
Olha, boa pergunta.
Nós não conseguimos aproveitar as viagens como um turista normal, portanto para nós é sempre trabalho e às vezes, eu acho que mais que chato, é muito cansativo. Por exemplo, durante os primeiros 5 meses que nós estivemos fora, nós nunca dormimos mais 2 dias seguidos na mesma cama e estar sempre constantemente a fazer malas, desfazer, acaba por ser, eu diria, cansativo. Eu adoro, eu ainda continuo a adorar viajar. Entristece-me não aproveitar tanto os sítios, nem absorver tanto da cultura local como eu fazia inicialmente, mas ao mesmo tempo é o nosso trabalho e eu estou sempre a dizer, não me trocava por nada, porque nós temos o melhor escritório que é o mundo. Nós todos os dias acordamos num sítio diferente.
Então, mas umas férias para vocês seria ficar em casa? O que é que são as férias ideais para vocês neste momento?
Eu sou-te sincera, eu não sei se nós, enquanto tivermos Instagram, se realmente vamos conseguir tirar férias, a não ser para um sítio feio, que não queira fotografar, ou porque senão...
Por exemplo, o sítio seria esse. Vamos antagonizar uma região.
Espera aí, quantas horas é que vocês passam a editar por dia, para que tenhamos uma noção?
Olha, para tu teres ideia que o Instagram dá-nos as estatísticas, no Instagram eu passo 8 horas por dia, já cheguei a passar 12. Portanto, é um trabalho a tempo inteiro. Enquanto eu estou no Instagram a fazer atendimento ao cliente, a responder a toda a gente, a tirar ideias para conteúdo, o Miguel normalmente está a editar ou a trabalhar na parte de curso, site, o que seja.
Sim, e são 8 horas. Outras 8 horas ou talvez mais.
As pessoas não têm nada essa ideia, não é? As pessoas pensam que vocês basicamente estão a viajar, não é? Estão a curtir e vão tirando umas fotos e logo, e está feito.
Eu estou sempre a dizer, quem me dera que a nossa vida fosse tão incrível quanto parece no Instagram.
Mesmo as pessoas que já sabem que nós fazemos isto e que já estão habituadas a lidar com o nosso dia-a-dia, no final daquela, quando estão a falar connosco, no final, aquela mensagem final é sempre boas férias. Enquanto nós...
Olha, nós estamos...
Já estamos habituados, isso é que as pessoas também não fazem por mal. É assim.
Já agora, duas coisas. A primeira é que tu, Raquel... Tu fizeste Erasmus, mas fizeste em 2 sítios e deste uma novidade. Eu não sabia que era possível fazer o programa Erasmus de forma trimestral. Sempre conhecia as pessoas que faziam de forma semestral. Não foi teu caso?
Eu fiz 6 meses, mas fiz 6 meses na minha licenciatura e 6 meses no meu mestrado.
Ok. Tiveste em... Onde é que tu tiveste? Na República Checa? Tiveste em Praga?
Sim, Praga. E o mestrado foi em Valência, em Espanha.
Ok. Já agora, uma outra coisa que eu tinha aqui apontado para vos perguntar, o que é que vos falta ainda fazer países? Que países é que vocês ainda querem visitar? O que é que vocês querem fazer ainda neste domínio das viagens?
Em termos de visitar?
Eu quero
visitar, negócios. Importante, antes de acabarem o programa, tenho que dizer onde é que as pessoas podem escrever para irem ao vosso curso de vídeo, de edição. Acho que isso é importante, não é?
Chama-se Club Life Design, porque o nosso objetivo é mesmo formar uma espécie de clube onde ensinamos as pessoas a desenhar a vida de sonho delas basicamente vamos ensinar aquilo que nós sabemos e que usamos para termos a vida que hoje em dia temos, em termos de termos independência financeira e geográfica, porque nós podemos trabalhar qualquer parte do mundo.
Mas se forem ao nosso Instagram, tem lá um link na bio, em que neste momento os nossos cursos estão fechados, mas eles podem se inscrever para os próximos lançamentos.
Ah, ok. Então, mas digam-me lá, e o que é que vos falta mais fazer? O que é que querem? Viajar? Fazer outras coisas?
Eu quero viajar sem câmara fotográfica. É uma semana só, sem câmara.
Já aconteceu, câmara ela se apegou, não é?
Senão nós vamos ter sempre a tentação de, ok, vamos meter aqui o tripé e vamos fotografar para... Não, eu quero experienciar um país sem câmara fotográfica.
Em termos de visitar, que na nossa bucket list está a Austrália, Nova Zelândia,
Islândia. Hawaii.
Queremos muito. E para a Lua de Mel, eu gostava de ir a Bora Bora.
Ah, ok. Então as Maldivas, não é fixe para.
Já falámos de trabalho e. Não sei, nós já discutimos sobre isto. Se nós fôssemos a Bora Bora, se íamos realmente desfrutar ou se íamos estar sempre a fotografar. Nós estamos a tentar combinar com o Marico Jake, que é o nosso casal.
No nosso canal, sim.
para irmos ao mesmo tempo, porque se formos ao mesmo tempo ajudamos a fotografar e conseguimos usufruir muito mais, porque com tripé dá muito mais trabalho, perdemos muito mais tempo, estressamos muito mais. Se tivermos quatro, é tudo mais fácil.
A quatro, não é?
Olha, sim, nós estamos a perceber. Estamos quase a acabar este programa. Eu e a Joana vamos fazer um exercício que é, vamos dizer, melhor sítio para, e vocês dão a resposta. Melhor sítio para, imagina, para casais. Qual é o melhor sítio para as pessoas viajarem em casal? Um país, uma cidade?
Se forem casais que adorem praia, Bahamas, Maldivas. Se gostarem de aventura, Indonésia, Sri Lanka. Se for só para relaxar, para aventura também, Filipinas. Filipinas é lindo de morrer.
Aqui mais perto é Veneza, Itália. Acho que Itália é muito romântico também.
Joana?
Sim. Melhor sítio para comer?
Portugal.
Okay.
Outro. Essa não conta.
Não conta, Portugal não conta. Outro sítio.
Eu gosto da comida na Turquia e na Indonésia também,
na
temos muita variedade.
Também.
Okay. Melhor sítio de beleza natural?
Filipinas.
Perdão.
Melhor sítio para compras?
Nunca compramos nada, não sei dizer.
Hong Kong.
Para equipamento fotográfico, Hong Kong.
Claro, basta.
Melhor sítio para solteiros?
era para chegar até aqui, não era?
Claro.
Amsterdão.
Amsterdão? Joana.
Melhor sítio para pedir em casamento a alguém?
Capadócia, na Turquia.
Ok, obrigada. Não queria fazer figura de ignorante, ainda bem que disseste, sim.
Ok, fechamos aqui com esta sugestão. E melhor sítio para viver?
Indonésia, Bali.
Porto.
Yeah. Yeah. Mundo.
Olha, eu quero vos agradecer imenso por terem vindo. Vocês moram no Porto?
Sim.
Sim.
Mas eram de Gaia ou não? Quem é que
eu
mora
sou
em Gaia?
Eu sou de Ponte Lima.
Ah, ok. Cá está, Gaia, Ponte Lima, agora Porto. No fundo, vocês ainda se sentem de Gaia, de Ponte Lima, ou já se sentem cidadãos do mundo?
Ah, essa expressão odeio-a tanto.
Ah, eu gosto. Olha, eu gosto daquela.
Estou tão farta. De onde é que és? Sou cidadã do mundo.
Quem diz isso? As influências.
Muita gente que viaja muito e já não se sente autóctone.
Ah, é? Então, a pergunta é esta. Ainda te sentes de Ponte Lima e tu ainda te sentes de Gaia, Raquel?
Não, não te sentes assim tanto porque há muitos anos não vives lá.
Ah, mas por causa do meu sotaque. As pessoas lembram-me. Sempre esquecer, as pessoas lembram-me.
Olha, Miguel e Raquel, obrigado aos dois por terem vindo. Se gostaram deste programa, saibam, que eles vão dar um curso de edição de vídeo e de imagem, que já está esgotado, é certo, mas podem se inscrever para os próximos que seguirão, que vão ter uma boutique hotel na Indonésia, onde irão viver a meias com Portugal em breve, a partir de novembro, que vão estar em confinamento como nós, portanto, basicamente agora não poderão viajar assim tanto, e que têm um livro que mostra alguns truques e dicas, segredos no fundo, dos Instagramers mais conhecidos. De resto, deixem-me só dizer-vos para o final que vocês têm 17% de portugueses a seguirem-vos, mas que depois têm logo os Estados Unidos como um país que também tem imensas pessoas a seguir-vos. Isto é, basicamente vocês são seguidos por variedíssimos países no mundo.
Sim.
Parabéns pelo vosso sucesso.
Olha, e assim se acaba o programa com a Joana Gama a dar os parabéns. Estamos de volta amanhã, vamos falar sobre tempo e sobre filosofia. Não percam com André Barata, o nosso convidado. Até amanhã, Raquel.
Até amanhã.
Beijinho.
Boas férias.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.